Salve, salve, ouvinte do MPB Unesp, aqui é o jornalista Renato Coelho e cá estou para apresentar a nova edição deste podcast musical elaborado pela Assessoria de Comunicação e Imprensa da Universidade Estadual Paulista. Programa que traz entrevistas com músicos, artistas, produtores e pesquisadores de diferentes nuances culturais. A proposta é sempre levar conhecimento e entretenimento a todos que nos acompanham. E hoje eu tenho a satisfação de conversar aqui com a violeira, compositora e produtora Fabiola Beni. Fabiola Beni, como é conhecida artisticamente, nasceu em 1987 no sítio São João, município de Vitória, Brasil, na região do Noroeste Paulista. Teve contato com a arte, com a música, desde a infância, por meio do violão, influenciada pela cultura regional, como rodas de viola, festa de São João e Santos Reis. Na adolescência, expandiu suas referências para a MPB e o pop rock, tocando diversos instrumentos como violão e guitarra. Entre os anos de 2007 e 2011, cursou letras pela Unesp no campus de Araraquara, mesmo período em que se apresentava com voz e violão no trio de MPB e pop rock Ruído Fino, que foi classificado para o Festival Interunesp de MPB em 2009. Na mesma época, iniciou sua profissionalização musical. Durante os anos de 2012 e 2015, seguiu como cantor e guitarrista na própria Ruído Fino, mas aqui no caso, septeto de Pop Soul, que dividiu palcos com Nani Soul, Izzy Gordon e Tássia Reis. Nessa época, lançou seu primeiro álbum com 10 composições autorais. Já durante os anos entre 2016 e 2019, foi guitarrista e cavaquinista na Groove de Bamba, grupo de samba funk que abriu shows para Sandra de Sá e Di Melo. Nesse mesmo período, criou e coordenou a Diversom, oficina de musicalização para crianças, jovens e idosos. Também atuou como guitarrista do quarteto de blues Musadelic. Dentre outros destaques, vale sinalizar o EP número 2 de 2019, mixado e masterizado por Ricardo Vinini, uma das suas influências de viola instrumental, o single Encanto, de 2020, com participação de Manuel Gonzalez, cantor e violonista chileno, o single Era Tão Bom, do mesmo ano, o álbum Fabiola Beni Violeiras Fora da Caixa, de 2022, disco ao vivo, fruto do show do mesmo nome, contemplado pelo PROAC Artistas Iniciantes, além das apresentações em festivais como Festival Contato, Festival Sonora, Festival Som na Caixa, Rio Montreux Jazz Festival, Sesc Instrumental, shows em diversas unidades do SESI e do SESC, onde também se apresentou junto a artistas como Neymar Dias, No Estopa e Bruna Caram. Já em 2024, lançou o EP O Céu da Minha Cabeça. Bom, mas quem vai contar essas e outras histórias para nós será a própria Fabiola. Mas como é de praxe em nosso podcast, antes de iniciar o papo, vamos de som. Vamos escutar Voo Livre, Fabiola Beni, no MPB Unesp.
Já distante com seu barco, ela sabe que mesmo devagar se vai longe. Vai remando sem ter pressa no seu tempo, admirando a paisagem. Olha pro céu e vê bem longe a paz de um voo livre. Rema firme e lentamente já se liberta da dor. As águas renovam os seus pensamentos que vão longe. Que vão longe, bem
da graça e vai longe.
Bela canção para a gente iniciar bem este podcast. Agora eu tenho o prazer de chamar aqui Fabiola Beni. Fabiola, bem-vinda ao MPB Unesp.
Poxa, eu que fico feliz de estar aqui. Alô, alô, ouvintes aí. É muito massa, gratificante estar falando um pouco sobre o meu trabalho, né? E vambora.
Bacana, a gente que agradece aqui sua participação. E inicialmente, Fabiola, eu gostaria de saber como é que rolou a sua relação com a arte, com a música. Você vem de uma família de músicos, de artistas, ou foi algo seu, intrínseco mesmo?
Eu sou nascida em Vitória, Brasil, que é noroeste paulista ali, né, interiorzão, já divisa com Mato Grosso do Sul. Na minha família não tem ninguém músico, assim, meus pais são agricultores, né, cresci na roça e tal, mas gostam muito de música, né? Meu pai, principalmente, aquela coisa do rádio, né? Comprar fita. Eu sou da geração das fitas. E a música entrou aí quando eu fui para casa de um tio, e ele tinha ali um violãozinho parado. Aquilo encantou meu coração. E aí foi daqui, foi dali, ele me deu esse violão. E eu comecei a estudar lá em Vitória, Brasil mesmo. Meu pai arrumou um professor para mim. E minha mãe, família católica, né, aquela coisa, eu ia também para a igreja, né, aprender na igreja, assim, né, eu acho que as primeiras coisas foram cantos da igreja, assim. E minha mãe fazia aquela festa de São João, né, agora a gente tá em junho, julho, era aquela festa gostosa de sempre recebia bandeira, né? Sempre recebia folia de reis em casa. Então, a música sempre teve presente nesse sentido, assim, sabe? É, das festas, né? Da. E aí, quando eu fui para a faculdade fazer letras na Unesp, em Araraquara, eu comecei a ir nas festinhas, né? Das universidades, das repúblicas ali, né? E acabei me encantando pela guitarra, né? Pela aquela coisa dos Secos e Molhados, Mutantes, Doces Bárbaros, né? Pepeu Gomes na guitarra sempre foi uma referência para mim. E aí eu comprei uma guitarra. E a minha primeira banda, chamada Ruído Fino, eu lancei um CD com essa banda. Só canções minhas em parceria, né, com Vinícius Suzuki, que é também um parceiro meu até hoje de empreitada na música, né? E é isso, aí tô aí caminhando, mas já passei por muitos instrumentos, eu gosto muito de experimentar, porque eu acho que, assim, como compositora, a gente só tem a crescer, sabe? Conhecendo os instrumentos. Inspirador, né? De repente você pega uma guitarra, de repente você pega uma viola. E hoje, assim, com a viola, né? Claro que esse é meu... Eu falo assim, eu toco tudo mais ou menos, né? A viola que eu tô tentando tocar melhorzinha.
Imagina. Nós vamos chegar nesses dias atuais aí, né? Mas ainda lá atrás, você falou ainda na... Quando é que você começou a tocar? Quando você fala ali da igreja, do violão... Quantos anos você tinha, mais ou menos, e o que você ouvia na rádio quando você citou a rádio?
Então, eu tinha mais ou menos uns 9 anos quando eu peguei, né? Aí, as minhas lembranças musicais, muito o que rolava ali. Toda aquela década de 90, sertanejo, né? Assim, Chitãozinho e Chororó, Leandro e Leonardo... Eu gostava muito de Christian Ralph, sabe? Quando tocava Christian Ralph, eu queria gravar na fita, porque eu achava que aquilo era...
Eles têm um lado mais rock, né? Eles tinham pelo menos um lado mais rock, né?
Eu me simpatizava, mas aí também tocava ali Jota Quest, né? Skank, as bandas... Pato Fu, que é uma banda que foi muita referência pra mim, né? Até hoje, mas assim, naquele momento, eram as coisas que eu ouvia. Rita Lee, né? Então, a fase mais pop, né, que tocava na rádio, eu sempre tava ouvindo, curtindo.
Nesse meio tempo, vamos dizer assim, antes de chegarmos na Unesp, que a gente vai falar um pouquinho sobre a sua passagem pela Unesp, você foi estudar música, Fabiola, e quando a viola pinta? Foi nesse começo ou a viola veio um pouco mais tardio?
A viola entrou na minha vida com 26 anos, mais ou menos, 25 por 26 anos, já era mãe, já. Eu falo assim que sempre tem um propósito, eu acredito muito nisso, um propósito, um legado. E eu voltando para Vitória Brasil, fazia muito tempo que eu não ia visitar meus pais, e quando cheguei lá tinha uma viola pendurada na parede da casa dos meus pais, onde meu pai mora, e aí eu fiquei encafifada, perguntei pro meu pai se ele tava estudando viola, né? Porque ninguém em casa toca, nem meus irmãos, nada, né? E aí ele falou que certo dia apareceu um rapaz lá na empresa que ele trabalha e... Ô, seu Orestio, compra essa viola para me ajudar, eu vou ser pai, tudo numa situação complicada da minha vida, etc e tal. E meu pai não comprou a viola, não. Falou que não ia comprar, porque essa viola ia ficar parada lá, e aí... essa coisa, minha mulher vai brigar comigo e tal, não comprou. O rapaz foi no outro dia, incisivamente, contou a história dele. Ô, seu Orestio, compra essa viola, você comentou que sua filha gosta de música, vai saber que ela não vai gostar de viola e tal, e tal. E meu pai não comprou a viola no segundo dia, aí o cara foi no terceiro dia, no mesmo horário, meu pai conta mesmo, sabe, assim... E é uma história que parece até história, eu falo, de pescador, sabe? Daquelas pessoas da roça, assim. Mas é uma história verdadeira. Meu pai acabou ficando compadecido da situação, comprou a viola. E o fato é que eu realmente fiquei encantada, né? Quando eu vi aquele instrumento, eu comecei a rodear ele. A rodear, e parecia que ele me chamava, e uma coisa assim, até eu pegar a viola e... Eu sou canhoteira, né? Então... eu já comecei a pesquisar umas coisas na internet, tipo, virei as cordas, sem entender nada de afinação de viola, assim. Eu nunca tinha pegado uma viola. Apesar, como eu te falei, né? Minha mãe sempre recebia ali violeiro em casa, por conta dessa devoção dela com as festas de São João, festa, né? Mas eu nunca tinha tido essa oportunidade, né? E aí, a viola para mim entrou como uma bênção, assim. Então eu falo que foram as entidades ali cutucando, né? Acho que é a providência divina mesmo para a gente continuar com esse legado tão bonito, né? Da viola caipira, o interior paulista e os interiores profundos do Brasil respiram essa cultura, né? Mas aí o fato é que eu peguei a viola, mas parecia que eu já sabia tocar, sabe? Parecia que
Era intrínseco.
era uma memória afetiva muito forte com a viola, sabe? Eu comecei a compor, e aí eu fiquei 2015 até mais ou menos 2018. Quando chegou 2018, o meu companheiro, que é produtor musical, a gente tem um estúdio juntos, né?
Qual é o nome dele?
Ele chama Vinícius Suzuki. E aí ele falou: olha, eu acho que você ou você toca viola ou você toca guitarra, porque tá ficando mais ou menos os dois. E aí eu tinha uma banda de blues, inclusive com a Mayra Veliz, que é daqui de São Carlos também, que você entrevistou ela, né? Eu vi aí. Eu tinha uma banda de blues com ela, tinha uma banda de. Eu tocava muito na guitarra groove, raps, funk, né? Assim, blues, essa pegada. E aí comecei a compor na viola, com uma coisa minha, um jeito, né? Aí eu peguei e falei, pô, eu vou procurar um professor. Aí eu comecei a ter umas aulas com o Ricardo Vinini, aí de São Paulo, do Moda de Rock.
Que já passou por aqui também, o Vinícius.
Eu sou muito fã dele, é um cara muito que me inspira, assim, sabe? E muito, muito atento, né? Muito ali presente, querendo ajudar, né? E aí comecei a estudar viola, mas em 2019 acabei gravando minhas primeiras coisas, né? O meu primeiro EP, inclusive, no primeiro EP eu gravei ao vivo aqui em São Carlos mesmo, produção aqui, nossa, assim, meio que na unha, assim, escolhi
Qual
o
que é o nome
refrão.
dele? Qual que é o nome do EP, Fabiola?
Ele é homônimo mesmo, é Fabiola Bene, né? Não tem, não tem um nome, né? Aí o segundo EP eu já lancei em outubro de 2019, já é um segundo. Aí não consegui mais parar, porque nessa época aí eu já tinha umas 50, 60 canções já, e era muita coisa para ficar guardando, assim. E aí eu lancei esse trabalho, o Ricardo fez a mix e a master. É um trabalho que eu tenho muito carinho, sim, também. E depois não parei, né? Assim, aí veio muitas coisas e tô aí lançando. Agora acabei de lançar um trabalho intitulado Céu da Minha Cabeça, né? Que é o meu novo trabalho. Eu lancei ele no formato estúdio, né? E também lancei ele agora no formato ao vivo, com participações especiais de cantoras que eu admiro, né? E tem sido assim, foi muito especial gravar esse trabalho, porque eu gravei ele na Fatec Tatuí, e que é o único estúdio aí que você pode ver um estúdio público, né? E de alto nível. Eu escrevi um projeto lá para a Fatec, acabei sendo contemplada e estou mandando bala. Agora a minha intenção é produzir um disco full de canções, porque até então eu produzi esses EPs, produzi um álbum instrumental chamado Fabiola Bene Violeiras Fora da Caixa e tô indo, tô caminhando,
Legal.
Renato.
Boa, essa é Fabiola Bene. Agora vamos com mais som. Vamos escutar Lavando, uma versão ao vivo no Sesc Curitiba. Fabiola Bene no MPB Unesp.
Thank you.
pelo som aqui em nosso podcast. Fabiola, seguindo o papo, o processo de profissionalização musical foi um caminhar natural?
Assim, eu me formei, daí comecei a dar aula e fiquei 6 meses só num trabalho que eu tinha passado no estado. E eu vi que aquilo realmente não era para mim, sabe? Assim, que eu podia, com a música, alcançar mais pessoas, mais ouvidos. E podia fazer eu acredito muito num propósito de levar uma mensagem de bem-estar para as pessoas, de luz, sabe? De esclarecimento, de paz interior. E a música, ela tem ela consegue atingir de maneira mais ampla, né, do que eu estar ali na sala de aula, né? Não que esse trabalho não é maravilhoso, lindo também, tem seu, né, tem as suas coisas lindas, mas a música sempre me pegou pelo calcanhar de Aquiles mesmo, assim. Então, quando eu vi, eu já estava pagando minhas contas com a música, sabe? Assim, já foi indo, que eu não conseguia mais falar, eu vou fazer outra coisa. Claro que teve momentos que a gente sabe os caminhos da música, a gente sabe os caminhos da arte no Brasil, um país de terceiro mundo, né? Mas eu me considero uma pessoa abençoada, sabe? Sim, que eu consigo ter dignidade, né, com o que eu tô fazendo. E, assim, não tenho muitos luxos. Também tem isso, né? As pessoas, né, eu sempre falo, você quer viver de arte ou de qualquer coisa que seja, assim, né?
Você gosta, né? Que seja algo visceral, né?
Você tem que saber, assim, o que você quer, né? Tipo, eu quero comprar um avião. Então, não que isso não seja possível, mas, assim, tem que ter um pé no chão, né? Tem que...
Seus propósitos, né? Na verdade, são propósitos da vida, né?
Isso, exato. E aí eu posso me considerar uma sujeita de sorte, como diz Belchior.
Que legal. Fabíola, agora nós somos aqui numa mídia da Unesp, e você foi uma unespiana, né? Uma egressa. Como é que a Unesp pintou aí na sua vida? E como é que foi um pouco da experiência dentro da universidade? Foi positivo para vocês? Podia fazer um panorama para nós agora, falando da instituição em si?
Olha, assim, em casa, como eu disse, né, a única opção lá em casa era estudar, porque, como falei, meus pais são agricultores, não têm escolaridade, né, eu sou a filha mais nova, são três, né, e a minha irmã mais velha, Camila, ela sempre foi uma pessoa muito dedicada aos estudos, assim, né, então ela sempre me inspirou nesse sentido e falou, ela foi a primeira a passar na Unesp, né? E aí, ela foi morar em Franca, ela fez serviço social lá na Unesp. Uhum, e aí, legal. Ela falava, Fabíola, você tem que estudar. E a nossa diferença de idade é 4 anos, né? Então, quando ela estava praticamente formada, eu estava indo para a faculdade. E aí, ela falou, Fabíola, tem um cursinho, o seu, aqui na Unesp Franca e tal. Você não quer tentar conseguir uma bolsa aqui, estudar aqui, e aí a gente dá um jeito para, né, conseguir pagar o aluguel aí e tal. E aí eu prestei, passei, fiquei como clandestina lá na moradia um mês, mais ou menos.
E... Mas foi alguém, história ou serviço social mesmo?
Eu passei no cursinho, né, da Unesp para fazer lá em Franca. Uhum. Aí, como eu não podia, né, ficar no alojamento e tal, fiquei ali meio clandestina com umas amigas dela. Cada dia eu dormia num quarto, aquela coisa. Nossa. Era uma coisa de louco. E aí eu comecei a trabalhar com garçonete, o que dava, né, pra fazer. Comecei a dar aula de música. Minha irmã já trabalhava como professora, me ajudou. Depois a gente foi para um apartamentozinho, né? Aí, quando acabou o cursinho, eu prestei letras na Unesp em Araraquara e passei. Música nunca foi uma opção para minha família, porque minha mãe não permitia que eu fosse estudar música. Não que não permitisse, sabe? Não era bem assim, mas
Aquela coisa, como é que vai ganhar dinheiro, né? Essa profissão é
Ela falava assim,
estável.
ó, isso, é melhor você garantir, ela falava. É melhor você garantir. Esse era o discurso, né? É melhor você garantir que aí depois, se não der certo nada,
Tem
você
uma
pode dar aula.
opção, né? Tem uma opção
Isso.
para trabalhar, né?
Só que nesse momento, eu nunca pensei que eu fosse trabalhar com música. Eu tinha na minha cabeça, eu gostava muito de idiomas. Então, nessa idade eu já falava inglês já bem, e eu queria ser tradutora, queria trabalhar com tradução, sabe? Então, aí eu cursei letras com ênfase em francês, e
Legal.
sempre gostei de estudar idiomas, espanhol, inglês, tal. E aí, mas quando comecei, como eu te falei, nas festinhas da Unesp, e aí tocando ali Novos Baianos e não sei o quê, e aí eu comprei uma guitarra. Aí você já viu, eu comecei a estudar, comecei a ter aula particular com o professor, e a música não parou desde aí. Não consegui mais, né? Era um hobby na faculdade, né? Mas aí depois, que eu me formei, acabou virando minha primeira opção e única opção, né? Porque hoje eu falo, é o ar que eu respiro, assim, sabe? Eu não consigo fazer outra coisa.
E Fabíola, nesse contexto, mesmo que você foi para outro ramo, vamos dizer assim, mas a sua formação na Unesp foi um diferencial na sua trajetória, até como aprendizado e aplicar coisas dentro da música, por exemplo, porque letras têm a ver
Ah,
com música totalmente, né?
totalmente. Olha, Renato, sou muito grata ao curso, ao Unesp, né, assim, na minha vida, porque eu lembro das aulas, às vezes eu ia para aula para escrever, sabe, assim, minhas ideias. Eu levava um caderninho, como meu companheiro de sempre. Eu sempre fui uma aluna mediana, sabe, nota 5, 6 na faculdade. Nunca fui uma aluna dedicada. Por quê? Porque eu sempre queria estar fazer música, era música, entendeu? Aí eu trabalhava de garçonete num restaurante e quando dava, tocava nas festinhas, ganhava ali R$ 100, 150 conto. E era aquela vida, né? Eu gostava muito disso. Então, eu sou muito grata, principalmente ao ambiente que a universidade proporciona, né? As tardes todas numa biblioteca. Hoje em dia, para mim, isso parece até que inimaginável, né? Assim, eu passava, às vezes, eu almoçava no RU, eu chegava umas 10 horas da manhã, porque eu estudava à noite, né? Então, nos primeiros anos eu estudei à noite, no último ano que eu comecei a pegar umas aulas de manhã para poder trabalhar à noite mais, né? Aí eu consegui bolsa, né, no primeiro, segundo ano, então eu chegava às 10, mais ou menos, estudava um pouco ali na biblioteca, almoçava no RU, voltava, ficava até, sei lá, umas 3 horas da tarde, 4. A minha casa era pertinho ali da Unesp, ia, tomava um banho e tal, voltava para aula. Então, minha vida era aquilo ali, entendeu? E eu acho que um ambiente muito rico, né? Um ambiente que você não pode acabar, né? A gente não pode pensar assim, pô, hoje, por exemplo, eu escrevo um PROAC e eu quero fazer show na Unesp, sabe? Eu quero fazer agora, tô com uma ideia de fazer circulação na Unesp, porque as novas gerações precisam também ser influenciadas por essa música que praticamente me inspirou lá, né? Nasceu de lá também. E com certeza o curso tem tudo a ver com o que eu faço hoje, né?
Muito bom, e agora vamos ouvir Arrebatador, Fabiola Beni, no MPB Unesp.
Enquanto puder. feito um relâmpago. Só o rastro ficou em que o vento levou ligeiro meu cão. E se vai deixar ir, mas se resolver ficar, meu coração apertado clama pra voltar. Amor, saber.
Fabiola, você é uma artista impulsionada pelas letras e tem inúmeras aí canções, né? Eu separei algumas aqui para a gente conversar. Vamos começar por Voo Livre, que inclusive abrimos o podcast com essa canção. Como é que pintou aí para você?
Já distante com seu barco, ela sabe que mesmo devagar se vai longe. Essa música, como o EP inteiro aí, né? Que ela faz parte do céu da minha cabeça, né? Ela nasceu na pandemia mesmo. Aqui no fundo da minha casa tem uma fazenda, e nessa fazenda tem um rio, uma represa, assim, um rio gostoso, bonito, tem cachoeira, um lugar bem, bem, bem bonito. E aí eu tenho o costume de ir lá para meditar, para estar em contato com a natureza, para ouvir o canto dos pássaros, para sintonizar com a minha alma mesmo, assim. E aí eu estava sentada, lá tem um barquinho dessas canoas, e tinha um pescador bem lá no fundo, andando lentamente. Aquela paisagem maravilhosa, né, de rio, né, e me veio essa letra, assim, como um desaguar, assim, bonito, sabe? Eu fui escrevendo ela, pensando que, ao mesmo tempo, passava uma manada de pássaros, assim, num voo tão bonito, parecia que era uma família brincando, divertido, alegre. Então, aquilo me marcou muito. Eu levo sempre um caderninho comigo, assim. Gosto de escrever. Eu sempre caneta e papel pra mim, sabe? E aí foi que nasceu essa música, Voo Livre. Eu acho que a gente, o ser humano, assim, criou o avião, paraquedas, balão, tudo que voa, né? Tudo que a gente... Porque o nosso maior sonho mesmo era voar, né? É uma sensação libertadora, né?
Sem dúvida. Independente, assim, da situação, vamos dizer, né? Voar na vida, né? Em vários
voar
aspectos.
Voar na vida. Então ela vem disso. E vem... Apesar da pandemia ter esse ar melancólico, triste e depressivo, né? Porque a gente perdeu... muito, né? Mas também eu olho para... Era um lugar de olhar de uma forma otimista, de uma forma esperançosa, porque também em meio ao caos nasce coisas bonitas, né? Existe esperança também na escuridão, sabe? A gente não é só luz, né? Então, é nesse sentido assim, que nasceu essa música.
Bacana. Aproveitando o EP, O Céu da Minha Cabeça. Bem bacana também, como é que dá o start disso?
O refrão da música eu escrevi também na pandemia, né? Foi por dentro um turbilhão de ideias girando pelo céu da minha cabeça. E eu querendo acalmar meu coração. Vai passar, amor, não se afobe, não. Eu sei, a luz sempre vence a escuridão. Eu sei, a luz sempre vence a escuridão. Eu acredito muito que, por menor que seja a luz entrando, a porta está fechada, está entrando pela fechadura uma luzinha. Quer dizer, existe esperança, a luz não deixou de estar ali. E então eu escrevi essa música no auge da pandemia, né? O único lugarzinho que a gente tinha era olhar pela janela do nosso quarto, né? Uhum. Imagina quem mora em São Paulo. A única, nossa, né, janelinha. Eu ficava imaginando a pessoa ali. Fiquei por horas vendo daqui da janela do meu quarto, né? A pessoa olhando ali pela janela e... Imagina uma cidade como São Paulo, lá fora um silêncio, era tremendo, né? Como se nunca, como se a gente nunca viu um silêncio daquele, mas um silêncio que amedronta, dá medo a gente, né? Assim, que deixa a gente paralisado, né? Então, a música nasceu toda de uma vez. Eu, às vezes, até penso que foi uma mensagem, assim, uma entidade, né, mandando aquilo, porque às vezes as pessoas me perguntam como você compôs essa música, e eu falo, puxa, eu não sei, sabe, porque na minha cabeça eu escrevi ela, assim, rapidinho, quando vi, a música inteira já tinha nascido, sabe, tem dessas coisas, né.
Tem um jorro, né, legal. E você, falando das suas letras, né, você tem esse viés, né, Fabíola? Um viés de autoconhecimento, como você falou mesmo, de bem-estar, mas de autoconhecimento, né? Quando você tem até a faixa da como é bom estar viva e tal, você trata aí questões, né, até da ansiedade, né?
Sim, acho que esse novo trabalho ele vem muito para discutir os problemas da nossa... São contemporâneos, né, esses problemas,
todos,
né?
Atuais,
baixa autoestima, ansiedade, crises, né, pânico, crise de pânico, de medo, tudo isso fruto de uma aceleração, acho que, do mundo digital também, né? Então, acho que o EP ele vem muito para propor, assim, soluções como distanciamento do celular, pegar aquele domingo ali, ficar offline, né, fica offline um pouco, vai fazer uma coisa que te dá prazer, né, nem que for dar uma caminhada, pegar seu cachorro para dar um passeio, ir pescar, e estar em contato com a natureza, isso é muito é muito positivo para nossa conexão com o real, com a vida real, né? A gente não consegue mais ter, às vezes, esse aterramento, né, com a natureza, né, porque o que existe é o aqui e agora, e a gente sempre está vivendo um futuro por conta da nossa ansiedade mesmo, né?
Muitas vezes, né, as redes sociais, obviamente, elas colocam a irrealidade, né? Muitas vezes coisas ali não são reais da vida das pessoas. A pessoa está postando ali toda feliz uma selfie, mas por dentro ela está, né, infelizmente, passando por momentos delicados, né?
E esse trabalho todo, quem escreveu esse release do EP foi o Vinícius. O Vinícius Suzuki é meu sócio, ele também é jornalista.
Meu.
Então ele fez esse texto aí, a gente conversou, claro, mas o texto ele vai de encontro com essas questões que eu venho muito refletindo nas músicas, né? E a gente precisa se preocupar com o nosso bem-estar, cara, porque para não ter um burnout, sabe? Para não ter crises aí, Aí você tem que parar a vida inteira para tomar um remédio, para coisas piores do que você ir cuidando, né, dia a dia, por exemplo.
Quando é possível, né?
Porque às vezes a gente acorda, nem alongar a gente alonga, já começa ali no computador, já começa ali na cama mesmo, no celular.
Verdade.
Então é preciso tomar cuidado com as coisas que a gente coloca na nossa cabeça, né?
Perfeito.
Porque depois é tudo psicossomático isso no nosso corpo. Né?
Beleza, então agora vamos escutar O Céu da Minha Cabeça, faixa título do EP mais novo de Fabiola Beni, Som na Caixa.
Fiquei por horas vendo daqui da janela do meu quarto. Lá fora o silêncio era imenso, mas um dia calmo. E é tão estranho o mundo assim tão mudado. Oh, 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 oh. Fiquei offline e com sorte vi um tanto de estrelas à espera da minha imaginação. Até a lua sorriu, fazia uma noite daquelas. Entre um gole e outro aquecia a solidão. Por dentro um turbilhão de ideias, girando pelo céu da minha cabeça. Era imenso, mas um dia calmo. E é tão estranho o mundo assim tão mudado. Oh, 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 oh. Fiquei offline e por sorte vi um tanto de estrelas à espera da minha imaginação. Até a lua sorriu, fazia uma noite daquela. Um gole e outro aquecia a solidão.
Outra bela faixa por aqui. Fabiola, hoje, 2025, quando você olha para a sua trajetória, tem alguma passagem ou passagens que você sempre lembra que te tocam mais de perto por algum motivo especial?
Ai, cara, puxa, tem sim. Eu, bom, acho que ter participado do Rio Montreux Jazz Festival foi um marco, assim, para mim. Eu fiquei ali poder, além de estar no festival, você vê, por exemplo, João Bosco tocando no Rio, né, no Morro da Urca. Você vê nem Mato Grosso. Com os 80 anos, parece que ele tá no auge dele, assim, de performance, de voz. O cara é fantástico, né? E ver, assim, o tanto de artista gringo que passou pelo festival também. Aí também tem, assim, eu sou muito grata ao Sesc, né? Porque acho que minha carreira, eu sempre falo isso, assim. O Sesc sempre me deu um espaço para poder pensar e refletir a minha arte, né? E há 15 anos eu venho fazendo os meus lançamentos nesses espaços, nessas unidades, né? Então, sou muito grata. Então, quando eu toquei no Sesc Consolação, né, no Sesc Instrumental Brasil, acho que foi uma felicidade, assim, muito grande para mim, porque eu vi todos os meus ídolos ali, né, passando aquele palco, né? Então, teve esses momentos, mas eu acho que vão ter muitos momentos ainda. Eu tô muito ansiosa agora, dia 11, 12, 13, vai acontecer o Festival Alto do Camará, na Serra da Canastra. E eu vou abrir o festival para tour do Zé Geraldo, né? 80 anos. Então, assim, tem coisas bonitas que estão acontecendo. E eu sou muito grata à música, sabe? Porque a música leva a gente para lugares que a gente nunca imaginou que pudesse estar ali. Ou às vezes minha música chega antes, né? E eu nunca fui naquele lugar. Isso é muito bonito.
E como você define a sua obra? Como você define a obra de Fabiola Bene?
Ah, cara, eu sou aquela pessoa que, nossa, é difícil falar isso, né? Mas eu tenho muita inspiração no folk rock, né? Venho muito dali. E música regional, né? Eu acho que tenho muito essa influência. Mas eu bebo e assim, nos meus momentos mais deep web, que eu falo, quando eu tô mal pra caramba, eu pego, me pego ouvindo Belchior. E aí eu falo, cara, isso aqui salva muito, assim. Então eu tenho muito essa influência, né? Belchior, Raul Seixas, Zé Geraldo. E gosto muito de Almir Sater, principalmente Almir Sater, Renato Teixeira, os discos Ar Mais, né? São discos assim de poesia, de profundidade, letras que tocam na alma da gente, que servem como alimento pra gente, sabe? Então acho que a Fabiola Bene, ela flerta com contemporâneo, mas também flerta com essa música do Brasil profundo, né? Dessas letras que questionam a essência humana, como falei, o homem em contato com a natureza, o homem pensando, refletindo, né, sobre questões existenciais, né? Acho que a Fabiola Bene vai nesse encontro, sim.
Legal. Hoje, assim, qual que é a sua análise? Quais são os grandes desafios da viola caipira de tocar, Fabiola? Você comentou, claro, hoje ela já é vista de uma outra forma em vários, dentro de vários estilos musicais, né, gêneros musicais. Mas para você particularmente, qual que é o grande desafio de se reinventar ou de buscar uma sonoridade diferente?
Olha, eu vou começar falando sobre o privilégio que eu tive esse ano. Eu fui agraciada pelo prêmio Inezita Barroso, né? Pela
Legal.
Assembleia Legislativa. Eu ganhei esse prêmio de 14, não, de 15 pessoas que ganharam esse prêmio esse ano. Eu fui a única mulher solista, compositora e tal. Se você for estudar a história da Inezita, a Inezita ali fala bastante sobre um desafio que ela viveu, né? Além do machismo, né? Além do patriarcalismo, a viola não tá nesse lugar da mulher, mas também a viola é considerada música de quinta categoria, né? E o que que é isso? A música de viola, você ouvir isso é muito cruel, né? Então, eu acho que o maior desafio é fazer as pessoas perceberem que a viola não é antiquada, que a viola não está só no lugar, não deixar só a viola nesse lugar marginalizado, né? No lugar onde que só idoso gosta, que só os velhos, né? Assim, as pessoas mais de idade e tal. Tentar ressignificar a viola. Esse que eu acho que é o maior desafio, porque uma pessoa às vezes vê uma foto minha, fala, ah, não vou ouvir isso aí não, porque isso aí é caipira, isso aí é antiquado. Só que... E aí, esse talvez seja o meu maior desafio hoje, que eu vivo conversando com essa coisa do marketing, né? Como fazer eu soar, ter uma imagem que reflete mais o moderno, o contemporâneo, para que as novas gerações... porque hoje, se sabe, bater o olho numa foto, se não gostou, já nem ouve.
Quebrar então, essa estigma, né?
Romper com isso. Talvez esse... Eu vivo, às vezes... inconformada, às vezes, com isso, assim, né? Como fazer para que a minha arte chegue mais nas pessoas mais jovens, né?
Imagina a força da Inesita naquele período, então, né?
Ela...
Uma luta
rompeu
mesmo.
Rompeu com uma tradição patriarcal, né? Eu escrevi agora até um texto que saiu pela revista Sesc, saiu esse mês agora, falando sobre um recorte mais, com um olhar mais feminino para a viola. Apesar de a gente ter muitas meninas hoje, violeiras, a gente não tem ainda a viola no mainstream, né? A viola, depois dos programas que acabaram, né? O Viola, Minha Viola acabou, Rolando Boldrin foi-se. O que que vem aí? Aí a gente tem ali o balaio agora do Renato Teixeira com o Chico Teixeira na TV Cultura, mas o governador já está embargando, né? Eu conversei com o Chico Teixeira e o Chico falou, pô, o governador não quer mandar um recurso lá e não quer dar continuidade. Então, quer dizer, a sociedade precisa sempre estar com o olhar atento, os artistas, para que... não se perca, né? Não se perca essa riqueza brasileira, né? A viola é um patrimônio nosso, assim.
Sem dúvida. E para finalizar, deixar então os seus contatos, né, Fabíola? Para quem quer te seguir nas redes, ou conhecer mais o seu trabalho, ou contratar seu show, fica à vontade.
Bom, quem quiser, o arroba é fabiolabene.oficial no Instagram, no Facebook, no TikTok. Quem quiser ouvir também minhas músicas, fabiolabene.oficial no YouTube, Spotify, todos os streamings aí, Deezer, etc. E o telefone para contato para show é 16-992-61-7284. E muito obrigado, viu, Renato? Fico feliz aí da gente poder ter batido essa prosa e falado um pouco sobre o meu trabalho, sobre a minha carreira.
Eu que agradeço, viu? Parabéns mais uma vez. E vida longa aí a você como pessoa e a sua vida artística também.
Eu que agradeço. Obrigada, viu?
Maravilha! Essa foi Fabíola Bene. Para finalizar, vamos escutar Como é Bom Estar Viva, outra composição dessa ótima violeira e artista do interior de São Paulo para o mundo. É isso aí, um grande abraço a todos e até o próximo MPB Unesp. Valeu!
Seus planos pro futuro, ela fazia questão de escrever. Descobriu assim um jeito melhor pra controlar sua ansiedade.
Planeja um passeio de balão pra sentir a leveza das nuvens voando sobre sua cabeça em um domingo de sol.
Abre o seu casaco, deixa o vento percorrer seu corpo pra sentir um arrepio frio.
bom viver. Como é bom estar viva. Como é bom viver. Como é bom estar viva.
Das nuvens voando sobre sua cabeça em um domingo de sol.
Abre o seu casaco,
deixa o vento
percorrer seu corpo
pra sentir um arrepio frio.
Como é bom viver, como é bom estar viva. Como é bom viver.
Podcast Unesp.